Salvar a Castanha é o nome de uma campanha que está a ser realizada por investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em colaboração com a empresa Agro Montenegro em Valpaços. O Tribunal de Vila Real adiou para 15 de julho a leitura do acórdão de um caso de alegada tentativa de homicídio de 3 inspectores da Polícia Judiciária em Boticas, cujo carro foi abalroado por um trator de grandes dimensões. O capotamento de um trator causou ontem uma vítima mortal no concelho de Taboaço. De acordo com o Comando Subregional do Douro da Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado cerca das 2:30 da tarde, tendo ocorrido fora da Estrada Nacional 222, em Valença do Douro. No local estiveram 20 elementos dos bombeiros voluntários de Taboaço, do INEM, GNR e também da Câmara Municipal, apoiados por 8 viaturas. Uma mulher de 88 anos foi encontrada morta ontem, ao início da manhã, numa linha de água em Valdeprados, no concelho de Macedo de Cavaleiros. Segundo a GNR, foi recebido um alerta naquela localidade por parte de um lar que dava conta que uma utente se teria ausentado da instituição por volta das 5 da manhã. Os recursos foram ativados para as buscas e, pouco tempo depois, a mulher foi encontrada caída numa linha de água já inanimada. O óbito foi declarado no local. A guarda prossegue agora as investigações sobre o caso para apurar as circunstâncias do incidente. Salvar a Castanha é o nome de uma campanha que está a ser realizada por investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em colaboração com a Agro Montenegro, em Valpaços. Trata-se de um projeto que pretende combater o fungo responsável pela podridão da castanha, que tem vindo a ser responsável pelo impacto negativo das produções anuais deste fruto. Os investigadores estão hoje em Carrazedo de Montenegro, no concelho de Valpaços, para uma ação de formação aos agricultores, sensibilizando-os para o tratamento adequado. O investigador José Laranjo refere que o tratamento deve ser feito nesta altura de floração dos castanheiros.
Este fungo, que passa de uns anos para os outros através dos ouriços que ficam no chão, este é o momento em que o fungo se espalha pelo solto, os esporos do fungo depositam-se nas flores femininas e, ao mesmo tempo que os grãos de pólen também se depositam para polinizar as flores femininas, portanto, elas estão disponíveis, estão abertas para receberem o pólen, também estão abertas para receberem aquilo que aparece lá de forma inesperada, que são os esporos do fungo. E, portanto, simultaneamente à polinização, nós temos a infecção das flores. E é por isso que este é um momento crucial e é um momento de tratar os castanheiros, por paradoxal que seja, andamos a pulverizar castanheiros na altura da sua floração. Mas aquilo que nós estamos a usar no tratamento é efetivamente um produto à base de nutrientes minerais, com uma composição modífica que foi testado previamente e que resultou.
Este fungo começou a aparecer nos soltos portugueses há cerca de 5 anos e tem merecido a atenção dos investigadores.
Nós temos vindo a testar produtos, no sentido de testar formas de controle desta doença. Portanto, aquilo que nós estamos agora a colocar no terreno é resultado de um trabalho de investigação que já foi feito em rede, a nível, portanto, destes países, no sentido de encontrar o antídoto. E o melhor antídoto que nós encontramos foi este produto, à base, portanto, dos nutrientes minerais, é o Fungicrops, assim chamado. Nós testamos produtos que estavam a ser comercializados em Portugal, mas não só, e, na verdade, aquilo que nós entendemos, digamos assim, trazer para a aplicação mais massiva, portanto é este produto, e este produto nós não o tínhamos no mercado português, portanto foi um dos produtos que nós testamos, como eu disse, que importamos, e portanto o produto está a ser importado neste momento.
Os investigadores da UTAD, José Laranjo e Ana Sampaio, estão hoje em Carrazedo de Montenegro, concelho de Valpaços, para uma ação de formação sobre o fungo e as formas de tratamento, uma ação dirigida a cerca de 100 agricultores que, no seu total, exploram cerca de 1.000 hectares de castanheiros. De referir que esta doença foi a causadora da destruição de cerca de 40% da produção de castanha em 2023. O Tribunal de Vila Real adiou para 15 de julho a leitura do acórdão de um caso de alegada tentativa de homicídio de três inspectores da Polícia Judiciária em Boticas, o ano passado, cujo carro foi abalroado por um trator de grandes dimensões. A decisão deveria ter sido anunciada ontem, mas o coletivo de juízes determinou a desqualificação dos três crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, para três crimes de ofensa à integridade física qualificada e a defesa pediu um prazo para se pronunciar sobre a alteração. O arguido, atualmente com 62 anos, condutor de veículos de passageiros, não esteve presente na sessão. Chegou a julgamento acusado pelo Ministério Público de Chaves de três crimes de homicídio qualificado, na forma tentada. Os factos remontam a setembro de 2019, na estrada regional 311, entre Vila Pequena e Cerdedo, no concelho de Boticas. Também lhe foram apontados crimes de dano qualificado, resistência e coação, receptação e falsificação de documento. Segundo a acusação, encurralado pela PJ naquela estrada, o homem que conduzia um trator de grandes dimensões, furtado, não hesitou em usar o veículo para destruir o carro da judiciária, no qual seguiam três inspectores. Estes só não foram esmagados pelos pneus e pela pá do trator, porque um dos investigadores conseguiu desviar o veículo. O suspeito também tentou destruir um segundo carro policial. De acordo com a acusação do Ministério Público, o trator era de grandes dimensões e potência, com um peso de mais de 8 toneladas, 6 mil centímetros cúbicos de cilindrada e pneus de 1,80 m de diâmetro. Estava equipado com uma pá frontal de 2,5 m de largura. Tinha sido furtado em fevereiro de 2019 de uma empresa de Vila do Conde e valia mais de 240 mil euros. Cerca de 7 meses depois, a investigação apurou que o trator estaria na zona de Boticas, na posse de um indivíduo já conhecido pela PJ de Vila Real por casos anteriores. Vila Real vai ter um novo complexo de piscinas cobertas e descobertas, pronto a inaugurar no início de 2027. É um investimento do município de quase 14 milhões de euros. O presidente da autarquia, Rui Santos, diz que é uma obra que é há muito necessária.
Nós temos piscinas cobertas absolutamente obsoletas, com um gasto energético brutal, de cerca de 200 mil euros por ano, só de gasto energético. Eu julgo que as piscinas descobertas também já não servem claramente Vila Real e os vilarrealenses. São exíguas, não permitem um acesso adequado ao rio, precisavam também de uma grande intervenção. O facto de termos piscinas cobertas e descobertas em sítios diferentes não permite potencializar os funcionários, aqueles que trabalham todo o ano nos complexos de piscinas, obriga aqui uma duplicação de tarefas.
Juntar tudo no Parque Corgo permitirá ganhos de escala e energéticos e também triplicar o número de utentes. As obras podem arrancar de imediato e, por isso, durante os próximos 3 verões, os vilarrealenses não têm piscinas municipais a funcionar.
Há, no entanto, um aspecto que é menos positivo. É o facto de este ano e no próximo ano os vilarrealenses não terem as suas piscinas na época estival. Alguns não entenderão este facto, mas a opção é clara, é que só neste momento, só no verão, é que é possível fazer movimentos de terras de forma relativamente segura. No inverno, essa movimentação seria muitíssimo mais difícil, dada a natureza dos trabalhos que ali vai ser desenvolvida, provavelmente seria muito mais demorada.
A empreitada do novo complexo de piscinas de Vila Real foi adjudicada à empresa Anteros de Chaves.